Safra apresenta Cenários com Sônia Rassi.
Bem-vindo, Nicola. Bem-vindo ao programa Cenários. É um prazer tê-lo conosco. Vou começar com uma pergunta simples. O que que vai ser do mundo em termos de energia com essa guerra lá fora? A guerra da Rússia contra a Ucrânia. O que que vai acontecer?
Olá, Sônia, é um prazer estar com vocês. A pergunta, de verdade, não é tão simples.
No sentido
que sobre o destino da guerra, bom, não sou a pessoa mais indicada para fazer apostas. Certo, o que se está evidenciando é uma capacidade, uma resiliência da Europa, não? Na falta do gás russo, ben importante, maior, uma resiliência maior do que se achava. E isso está accelerando esse processo di transizione energetica, no sentido che si sta desenvolvendo mais progetti de renováveis para ter un'autonomia, una forza propria de geração, indipendentemente do gas russo. Por isso, é un'Europa che sta descobrendo di essere bastante mais forte e di recuperare un gap, un problema, un trastorno rapidamente. Isso sta dando una conferma di un direzionamento che, guerra o no guerra, è il cammino che tutto il mondo energetico tem a avanzare na descarbonizzazione, avanzare rapidamente e nesse momento specifico europeo, evidenziando che si può essere ainda mais veloce.
Você tem alguns exemplos para dar para a gente de alguns projetos que estão sendo acelerados lá fora?
Olha, Sônia, na Itália e na Spagna, especificamente, a gente opera, effettivamente sta un buon crescimento. Porém, posso também contar di un progetto interessante da nostra Enel, che annunciò una settimana atrás, di forma ufficiale, di também trazer, implantar produzione di pannelli solari per alimentare l'industria solare, no? Rinnovabile europea, na Itália, a prima fabbrica molto grande, va a essere una fabbrica che va a produrre pannelli per 3.000 megawatt e va a essere implantata in Sicilia, dove a gente già tinha una fabbrica piccola che vamo a espandir e va a essere la più grande d'Europa per avere un'autonomia, essere autonomo da Cina, da altri mercati, per fare questa marcia rapida na direzione da descarbonizzazione che l'Europa sta mostrando se è realidade già e Enel va a contribuire non solo a fare usinas, também a produzir equipamentos.
Nicola, quais são os projetos que vocês têm para o Brasil? Vamos
Sônia,
dizer, para 5 anos, 6 anos?
sem dúvida, os projetos que temos aqui no Brasil são filhos de uma estratégia global que está centrada sobre due direttrici. Una è la descarbonizzazione e una è, che è un poco a irmada, la descarbonizzazione, che è l'elettrificazione. Descarbonizzazione significa fare quello che facciamo non emettendo CO2. E che significa, al final? Seguir crescendo nelle energie rinnovabili, nella nostra capacità di generare energia di forma limpa. Il nostro crescimento è continuo. Também no 2022 entrou em operação usinas que vão contribuir com outro grande volume, são 700, 750 mega, o ano anterior era 1000 mega, este ano vai ser o mesmo, outro crescimento. Por isso é um caminho certo, seguiremos desenvolvendo projetos eólicos e solares. Eletrificação,
Sônia. Explica o que é eletrificação.
Stavo passando isso che fica un poco meno chiaro, no? Eletrificação è per la possibilità di sostituire o uso di gas, o uso di petrolio, di diesel, di fontes fósseis con elettricità limpa, da renovabili. Por isso è elettrificare algum uso energetico con energia limpa. Por esempio, a maior rapida, evidente para todo povo, sostituição será no mundo do transporte, a mobilidade elétrica. Na mobilidade elétrica, vamos, sem dúvida, a conhecer, me atreveria a falar em São Paulo, em um prazo curto, dos projetos que fora lanzato per la prefettura come idea, come marco, no? Legislativo, regolatorio, che ora va a essere progetto concreto con no, operatore da trasporto di São Paulo, trasporto pubblico, ônibus, e che va a essere passo a passo elettrificato. Por isso, un trasporto che va a essere più limpo, più agradabile, va a aiutare a descarbonizzare un uso che antes era diesel e che polluiva, ruido, molte cose che vamo a tirare. Questo è un passo di un
São Paulo
cammino.
sempre sai na frente, né, Nicola? Do resto do Brasil, a gente sempre sai
Pro...
na frente. Conta pra gente qual é a situação nesse
Sim.
sentido de descarbonização, etc., no
Sim.
Brasil da Enel.
Sim, Daniel, agora te falo. Sem dúvida, o nosso projeto de construção de usinas olha em todo o país, está claramente regiões que têm mais vento e são mais atrativas, é sempre a região um pouco do Brasil, do Nordeste, e porém solar já pode ser diversificado em mais estados. A eletrificação, como você falou, São Paulo é a primeira, é o primeiro estado, a primeira prefeitura que está entrando con un schema, un progetto chiaro e già presente. Oltre si sta mobilizzando, Sonia, la verità è che la sensibilità sta aumentando e ho accredito in un buon effetto domino, in una possibilità di espandire in una forma virtuosa questa esperienza di São Paulo a altre città, che sta un poco atrasata, porremo potenziare Brasil. È molto grande, sono molto sul prefetto e i governatori che faranno isso con la gente.
Nicola, eu soube que vocês vão participar, vão, enfim, entrar num projeto que é uma corrida de carros elétricos. O que que é isso?
Sônia, isso é um
Vocês vão correr aqui em São
fenômeno
Paulo? Como é que é?
muito interessante. Uma boa pergunta, se está bem conectado ao tema da mobilidade em geral. Não, estamos falando di un sport che la gente ama, che è molto tradizionale, fu orgoglio, è orgoglio del Brasile, che è la Formula 1, no? Corridas de carros, top mondiale, che porém si tornò, già 6 anni, anche una corrida di Formula E, carros elettricos. Con una buona evoluzione nei 6 anni, ora arrivò di verdade a essere una manifestazione, un evento di alto livello sportivo, porém anche você entende che tem un valore, è un ambasciatore di una tecnologia, mostra quanto un carro elettrico sia, che prestação possa ter, che quanto agradável sia, quanto rapido è, quanto possa ser
È tão
quasi,
rapido quanto o carro.
assolutamente, molto rapido e molto lindo, e è una forma di visibilizzare che questa tecnologia non è un sogno, non è un futuro, che sta già presente e va a trasero ovviamente un desenvolvimento che poi, come la Formula 1, logrò desenvolvimento che passarono a produzione massiva di carros, varie tecnologie, no? O turbo e molte cose che foram depois adottate. Formula E è o mesmo una possibilità di trazer innovação ainda mais avançada para os carros elettrici. E vamos ter, Sonia, dia 25 di marzo in São Paulo, questo evento meraviglioso, quero também annunciare, Enel va a essere un patrocinador, non so, vamos a colocar na rede sociais algum link, perché os clientes da Enel possam ter un desconto, que acho va a ser 20 ou 30% nas entradas para este evento.
Ai, que bom, que bom.
Sim, é bom, perché sabe,
Eu vou.
approssima a gente a questa tecnologia che ainda un poco non è conosciuta sufficientemente. Por isso, un grande
Nicola,
evento social e sportivo.
você falando aqui, me veio uma pergunta à cabeça que é: com esse processo de eletrificação, aumenta o consumo, né, de energia, vai aumentar muito. Se os carros todos se tornarem elétricos, em São Paulo, por exemplo, qual é o aumento de consumo de energia? Existe produção para isso?
Agora, primeira coisa, o país mostrou a robustezza no enfrentar também a sequia mais terrível dos últimos 90 anos, 91, E tudo deu certo, apesar de ter um pouco de preocupação, porém tudo deu certo e uma situação
São
está
Pedro
estressada.
ajudou no final, né? No
É
final,
tudo.
São Pedro ajudou.
E São Pedro ajudou e também o Parque de Geração ajudou. E
Ajudou.
Sônia, a verdade é que estão entrando muitos projetos, a gente está contribuindo, a gente contribuiu no 21, 22, porém muitos operadores estão colocando mais capacidade rinnovabile. Por isso não achamos che o paese possa enfrentare una crisi energetica. A entrata da mobilità elettrica non è di un anno per l'altro, di forma massiva, sarà un processo crescente. La nostra previsione sa che non sarà nessun problema di falta di energia. O che
Produção.
sì, tem que ser feito è accompagnare con un desenvolvimento das redes di distribuição para ter un'infrastruttura apta a dare energia in differenti punti della cidade. Por isso estamos, como distribuidor em São Paulo, planejando tudo isso e acredito que, tanto pela mobilidade elétrica e ainda mais para a geração distribuída, até dessas usinas solares pequenas, de muitos investidores que estão agora avançando rapidamente no país, a rede tem que evoluir. Por isso também, ao lado da eletrificação, falamos muito de digitalização e modernização das redes. Porque vamos a ter que lidar com uma complexidade superior, maior. E isso precisa de novas tecnologias também na distribuição, Sônia.
Pois é, Nicola, você sabe que desde o começo da pandemia, né, o mundo sente, nós todos sentimos uma aceleração nesses processos digitais, muito grande. E eu fico pensando assim, será que é o rabo correndo atrás do cachorro ou o cachorro atrás do rabo?
Ah,
Dá
sim.
tempo, ou os dois juntos?
Eu acho que o cachorro corre em círculo e rapidamente, por isso estamos em um processo no qual, te falo onestamente, a gente está desenvolvendo muita capacidade digital, por exemplo, na área do atendimento dos clientes, porém é claro che è una frontiera che si muove, por quanto pensamos di ter avançado, está um outro passo a fazer, é um processo muito evolutivo, muito rápido che sta acontecendo. A gente está trabalhando forte porque é claro que temos que disfrutar desse espaço para simplificar a vida dos clientes, para ter velocidade, para ter simplicidade nas interações cliente-empresa. Por isso, sim, é um processo contínuo, não é chegar a uma meta, é seguir movendo a meta e aproximando a essa meta. É efetivamente como fala você, o cachorro que corre em círculo.
Nicola, a Enel, pelo que a gente lê, pelos balanços da Enel, pelos investimentos feitos, ela vai muito bem, obrigada, né?
Sim.
Existe uma concorrente de vocês no Rio que não vai tão bem, obrigada. E essa concorrente vai enfrentar agora um processo para renovar a concessão. Como é que a Enel olha os processos de renovação de concessão? Quando é que a Enel vai ter que renovar sua própria concessão?
Olha, cada distribuidora tem uma data diferente. Ou as primeiras a ser renovada vão ser, acho, e depois Espírito Santo, a Light e a Enel Rio. Por isso estamos, decimo, no mesmo pacote, primeira renovação, 2026. O processo é importante, Sonia, porque, sem dúvida, indipendentemente de eu não poder julgar, ovviamente, por conhecimento, che non tengo, no? A situazione specifica da Light, sono specificità das concessões che può essere gerenziata pela Enel, nas renovações, no? Das tarifas, porém, estão também momentos como una renovação de concessão che oferecem outras oportunidades pelo poder concedente di riequilibrare alcune situações. Sem dúvida. Rio, como área de concessão, Estado, tem algumas especificidades que, como foi falado pela Lei, precisariam ser discutidas e provavelmente não,
Tem
solucionadas.
50% da energia consumida por gato?
Estão níveis de perdas no estado de Rio que estão fora do padrão das outras concessionárias no Brasil, por isso é uma
Em São Paulo
especificidade.
é quanto? É quanto? Você poderia dizer para
Estamos a
gente?
menos de 50% do Rio, Sônia.
Bem menos, né?
Muito bem menos em todo o país. Estamos a nível que eu acho para o médio país é 9, 10%. E aqui no, no Rio se chega a 20, 30%. Por isso
Não
estamos a
é 50,
nível
não é 50.
dobro ou triplo, dobro ou triplo. Isso precisa sair um pouco do modello Brasil normale para distributore e buscare una soluzione che sia un poco più specifica. E questo è acho, il tema e sarebbe bom, sarebbe importante discutire na fase di rinnovazione da concessione.
Quando é a renovação? Todas as renovações são em 2026?
Não, não, não. Tem empresa em 27, 28, 29. As primeiras são essas três. Por isso, se vai entender como vai ser a posição sobre a renovação em gerais, agora com essas três, porém, o tema Rio é um tema específico, não é tema São Paulo, não é o tema Mato Grosso, é um tema Rio que é bastante específico, porque esse nível de perda no Rio, de furto de
Muito
energia, porque perda isso, é extremamente alto. E a distribuidora não tem acesso nessas áreas de risco. Não tem acesso porque não podemos colocar em risco a vida dos nossos eletricistas e não podem entrar, simplesmente não podem entrar, por isso não dá para atuar. Sabe, a gente está fazendo, quero falar, não da Light, da gente. A gente segue melhorando a qualidade do fornecimento ano depois de ano e está investindo muito, por isso não é que não estamos evoluindo na área di Rio. Porém, sobre o tema das perdas, está uma especificidade que não dá para, sabe. Não se pode gerenciar de um jeito ou outro. É impossível entrar em algumas áreas.
Eu
E
concordo. É
precisa de uma
muito.
solução
É uma.
congiunta. A gente está aberto a discutir com o poder concedente e buscar uma forma de equilibrar isso.
Em termos de investimento, a Enel separou quanto para o Brasil esse ano, nos próximos 5? Como que é o projeto de investimento?
Sônia, o nível de investimento no Brasil, e diciamo, o livello di attenzione, di foco no Brasil do gruppo Enel fica o mesmo. No ultimo momento, no qual o nostro CEO falou a todo o mercado, in novembre, foi confermato o posizionamento che foca agora Enel sobre os cinco paesi, no? Sobre os cinco paesi come os paesi principali. Prima Italia, Spagna, terzo Brasil, depois temos Colombia e Chile. Ok? Por isso, não cabe dúvida, não temos nenhuma dúvida que Brasil é um ponto central da estratégia da Enel aqui no futuro, não só no passado. Por isso, os investimentos vão seguir a alto nível, mais ou menos, sem entrar no dettaglio, ao nível dos últimos anos, com tudo o que aportamos, tanto na redes, infraestrutura de distribuição, tanto na geração, e muito vai ser novo na área da eletrificação. Trasporto elettrico, gerazione distribuita, efficienza energetica, alumbrado, illuminazione pubblica, e sta un nuovo negozio che va a assorbire.
Só para dar uma ideia para o nosso
Sì.
internauta, quantos funcionários tem Enel no mundo e no Brasil?
Enel no Brasil tem, neste momento, como 6 mil funcionários e mais de 30 mil parceiros, 30-35 mil parceiros, somos uma famiglia di quasi 40 mil pessoas.
Bastante.
E no mondo Enel tem algo come 60.000, 60, 6.000, 60.000, 60-65.000, siamo come 10% di quello che è nel mondo.
Nicola, com essa aceleração dos processos de digitalização, rapidez,
Sim.
etc., vocês têm falta de mão de obra para contratar mão de obra?
No, eu acho, sim, bom, sempre siamo na busca di mano di obra. Qualificata também porque a gente tem standard de segurança muito alto, Sony. Queremos não só ter mano de obra que possa garantizar segurança dos trabalhadores. Por isso é uma seleção, um processo de seleção bastante articulado e muito, diciamo, duro para não ter a risco à saúde de quem trabalha e da população. O che sim va a acontecer com o nosso plano ed è seguire entregando possibilità di impiego nelle aree dove costruiamo nuove usine, qualificando nuove pessoas para que possam ser
Então,
construídas.
educação
Exatamente, entramos no que é capacitação de zero para criar novos eletricistas, novos montadores de usinas eólicas, solares, e são no Piauí, na Bahia, no Ceará. Depois, sim, estamos com todos os investimentos que fazemos nas áreas de distribuição, por exemplo, em São Paulo, estamos com um projeto já em marcha, che non è un progetto, è un plano agora, non è un progetto pilota. Stiamo collocando medidores intelligentes. Este ano chegaremos a ter já instalado 800 mil.
O que são medidores inteligentes?
Medidores inteligentes são medidores digitais,
Tá.
em lugar do relógio que todos conhecemos, que, no? Com uma medição mecânica, vão ser aparelhos digitais que têm que vantagem, Sônia, de dar primeiro uma informação pontual através de uma app. No telefone a cada pessoa e eu posso ver come sto con, no? Qual è il mio consumo di energia, quando consumo, se mudo abito di appagare o ar condizionato in una ora, posso ver se economizzo, quanto gasto. Por isso,
Vai
dao.
ter online? Nós vamos ter isso online?
Sim,
Quer dizer, eu
no, 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 no
abro o meu celular e vou
aplicativo, no
saber.
telefone. E por isso, prima cosa, o cliente è consciente di come consuma, quanto consuma, onde consuma. Secondo passo. Permette all'operatore, al concessionario, sapere dove falta energia e di attuare più rapido, senza la gente ligare, oi, falta energia qui, sto in rua, papà, no, la gente può interrogare il sistema e vedere dove falta e direzionare più rapido la nostra attività. Terzo punto, con una medizione puntuale, ora per ora, si possono costruire tariffe differenti nel futuro. Per questo, voi potete scegliere una tariffa A, B, C, amarella, vermelha, o che sia, o prodotto, come una telefonia, Sony. Por isso, estará, ou vai estar, diferentes propostas, e o cliente vai ter opções. Por isso, também, isso acomoda muito o cliente. Te falava de porquê desta medição inteligente. Não só porque é uma boa coisa para o cliente. Onde construímos, produzimos estes medidores? Quem nos vai vender? Vai vender empresa que produz em Manaus. Em Manaus, vamos produzir nos próximos anos 8 milhões de medidores que vamos instalar passo a passo em São Paulo. Para falar que não é tanto desse projeto só, é que essa transição energética vai trazer muitos empregos qualificados, vai
Exato.
permitir uma expansão da indústria muito avançada no setor digital, no setor solar, no setor eólico, no setor da mobilidade elétrica, ao Brasil. Por isso, é uma boa oportunidade para toda a economia crescer, toda a qualificação como emprego, não? Passar de atividades, digamos, normais, atividades mais avançadas, porque quem produz um medidor inteligente amanhã pode produzir um telefone, pode produzir uma computadora, é uma tecnologia já digital bem avançada, por isso é um valor pelo Brasil, acho.
Vocês atuam também na América Latina como um todo, né?
Sim.
Existe muita diferença, de regras entre os países onde vocês atuam?
Eu diria que, em linha, princípios gerais não são iguais, porém, detalhes sim são muito diferentes, porque, como falei no caso de Rio, a realidade específica de uma área precisa de regras um pouco diferentes, não? Por isso, é claro que uma area da Colombia o la situazione na distributore che temo in Argentina, in Buenos Aires, precisano di regole differenti. Che posso parlare in generale, mia esperienza, che poi country manager no Chile, antes de vir aqui, che o regulador está em todos boa qualidade e por isso o marco regulatório são marco bom. Claramente no, a fotografia nunca è valida 10 anni, perché è un settore che sta evoluendo molto rapidamente. Por isso, se precisa accompagnare lato impresa, porém também lato regulação, aggiustando per permettere evoluzione.
Existe segurança jurídica na área de energia elétrica? Você se sente juridicamente, seguro?
A gente, na esperienza da gente, a sicurezza giuridica foi sempre confermata, ora confermiamo anche che la sicurezza giuridica è un valore centrale per la gente seguire investendo. e não é só pela Enel como grupo
É, eu sei.
estrangeiro. Acho que é para todos muito importante, porque, Sonia, é um setor que precisa de investimento massivo. E só investimento che fare o non fare impatta la vita dei clienti. Por isso, si tem che assicurare continuidade, si tem che assicurare un volume di investimento crescente para dar un'esperienza migliore, cada dia migliore, a tutti i clienti, a tutte le case nostre, le famiglie, le imprese. E tutti questi investimenti precisano di avere sicurezza. Se iniziamo a non avere sicurezza, se va a atrapalhar investimentos e va a atrapalhar todo o setor, seria de verdade. Porém, até agora, tudo bem.
Agora tá
Não,
tranquilo.
não porque penso que seja que temos uma descontinuidade agora. Digo, na experiência de 4 anos minha no Brasil, sempre tivemos ao final confirmações de segurança jurídica respeitada. E são momentos que parece, porém, sempre foi respeitado este princípio.
Nicola, aqui na considera-se que o preço de energia elétrica é alto no Brasil. Eu queria saber por que tem uma história de subsídios cruzados, que é meio complicada. O que falta para o Brasil ter uma tarifa mais equilibrada?
Sônia, acho que.
É fácil também, fala.
Oh, não, você está fazendo perguntas bem difíceis, não, porém brincando. Olha, eu acho o seguinte: o custo dell'energia no passato era um custo um pouco mais alto por o uso de muita térmica pouco efficiente. Por isso, no que é o portfólio de energia regulada que vai às distribuidoras e chega na fatura de todos nós, como clientes regulados, como famílias ou como pequenas empresas, e está um custo da geração bastante elevado que acredito que passo a passo vá a decrescer. Porquê? Porque em lugar dos velhas, das velhas usinas, dos velhos no, grupos que geravam com térmica muito cara, vão entrar usinas eólicas, usinas solar que são muito mais baratas. Por isso, a parte de geração vai a ser mais eficiente. A parte de trasporte, a gente está pagando un'espansão do sistema de trasporte, as grandes autorodovias da energia, diciamo, do Brasil, que é necessária, perché il Brasil è un paese continental, no? Por isso, precisava de conectar as partes, stavo fazendo, e acho muito bem, grandes projetos de interconexão, assim que esse sistema Brasil mais solido, e lá no, acho che va a essere algo disproporzionato, però acho che si tem che seguire investendo para ter efficienza. Io acredito che sì, e no, e distribuição, desculpa, a gente tem che evoluir redes che non sempre, non in todas as áreas, tem un standard digno, adeguato, no? Para un livello che o cliente quer. Por isso si tem che seguire investendo, perché alguma parte das redes do Brasil, non falo da Enel, do Brasil, são bem obsoletas. Por isso, na parte de transmissão e de distribuição, acho que, não digo que o custo vai aumentar, porém não vai baixar muito por necessidade de fazer expansão e modernização. Acredito sim que seja um espaço bom para ser mais eficiente na parte dos subsídios e na parte dos impostos, porém, não está a mim falar disso em geral, pela parte, não. Porém, sem dúvida, temos ainda subsídios que no futuro eu acho que vão desaparecer, não? E por isso, e ovviamente, Sônia, falavo antes, tutto che furto d'energia, o sistema tem che pagare. Por isso, se conseguimos lottare contro il furto d'energia, a tariffa di todos va
É sistema de condomínio, né? Dois não pagam um condomínio, o resto paga, né?
E Sônia, nas áreas de rischio, da gente aqui no Rio, de 3 clientes, 2 não pagam. Por isso, furto é 60-70% nessas áreas. Não são gigantes, porém, nessas áreas, 60-70% é furtado. É claro que depois o riequilíbrio total vai ter um preço mais alto, perché o
É.
sistema precisa riequilibrare. Por isso, acho que também lá está um espaço para ser mais eficiente.
Nicola, recentemente eu entrevistei um concorrente seu aqui no programa, e ele me disse que não consegue ver a transição brasileira de energia para energia limpa sem ainda usar termoelétricas, que isso aqui vai ser um processo gradual. Você acha isso também?
Sonia, todos os processos têm que ser graduais. Estamos de acordo com o princípio geral, que não é só uma boa palavra, é claro, como abertura do mercado, primo de um dia a outro. Não. Porém, o país dispõe de uma abundância de renováveis gigante, e o
Gigante.
país é gigante, e em diferentes lugares, por isso a história, a Cabo Vento, de um dia a outro, em todo o Brasil, impossível, sabe? E já está dimostrado che esse sistema sta aguantando perfettamente con tutte le difficoltà. Cada anno entra mais usinas e tutto sta dando certo. Por isso, eu não tenho dúvida che o futuro è 100% renovável. Também, se depois vamos a disfrutar, e aqui falta, eu acho, um incentivo, como pouco regulatório, não digo de dinheiro, porém de regras, para introduzir novas tecnologias. Porque, por exemplo, almacenamento da energia in forma di batterie, usinas hibridas, forma di comprare servizi di regolação da rede. Oggi a regolação fazem só os geradores, no? Gerando mais ou menos. Em muitos países do
Uma nova
mundo, são também
legislação,
os clientes. Desculpa. Vai, Emerson, desculpa.
uma nova legislação precisa aprimoramento da legislação atual.
Por exemplo, Sônia, na Itália, che precisa ajustar, no, a capacidade de gerar energia ao che ha demanda, e tem momentos que, ovviamente, essa necessidade de balancear è importante. No passato, quem fazia isso? O a energia idraulica o termica, principalmente a termica. È o che probabilmente farò o mio concorrente. Agora, che introduciranno là, che costa già meno, por isso non è che precisa di sussidi. Batterias, e a gente ganhò l'anno passato un grande leilão, feito pelo regolatore italiano, para quem queria entregar essa flessibilidade através de qualquer tecnologia. Não forçava a usare as batterias. A gente ganhou con batterias, mais de 1.000 mega de batterias che vão agora ser implantados, e a solução mais econômica. Por isso, se nós abrimos as diferentes opções tecnológicas que já estão no mundo, não é que temos que inventar ou apostar, temos que adotar tecnologias já comprovadas, vamos ver que a solução com total, não, se pode construir 100% limpa e renovável. Eu tenho certeza disso, e meu grupo tem certeza disso, porque já estamos experienciando isso, vivenciando em outras realidades.
Nicola, a gente já está começando a chegar no fim da conversa e eu queria te perguntar uma coisa. O Brasil, todo mundo que eu entrevisto, mais ou menos, diz a mesma coisa. Nós temos uma grande oportunidade de ser o líder nesse caminho verde, né? De energia sustentável, rios limpos, enfim, de sustentabilidade. Você acha que o Brasil está aproveitando essa oportunidade, poderia, sei lá, evoluir em algumas outras coisas para acelerar esse processo antes que as janelas fechem?
Sonia, a janela si sta aprendo cada anno mais, no, non è o tempo ainda di fechare, che stiamo descobrendo ainda mais che orizzonte temos. Come falei, è un orizzonte che già stiamo esplorando come impresa, e acho che il paese sta, diciamo, tomando coscienza di questa janela. Come o esempio dei medidori che produciamo in Manaus, in lugar di importare da Cina, no? Questi medidori intelligenti, prodotti dal Brasil per lo Brasil. Muita da mobilidade elétrica, se não quase toda, chegará de montadores brasileiros. É outra indústria nova. A indústria eólica é, por gran parte, coberta de equipamento brasileiro. A solar é boa parte, ainda não tanto quanto eólico, porém é. Por isso, eu acredito que está um movimento correto de expansão da indústria brasileira para suportar, para apoiar esta transição. Se mi chiede, Nico, c'è spazio per fare più? Io acho che sì, però è un movimento che ovviamente precisa também di un po' di pazienza, perché visibilizzando l'attrattività di un mercato, se crea un fornitore che va a entregare equipamento, se crea más disponibilità per fare il progetto, è un poco también aquí un circolo virtuoso che sta empezando a essere visibile. Porém, come te falo, os primeros números importantes de ônibus que vão chegar em São Paulo vão sensibilizar todo o país. Em 2, 3 anos vai ser uma corrida para ter mais ônibus elétricos. E, ovviamente, a resposta será ter mais produção brasileira. Evidentemente, Brasil, sendo o mercado mais grande do Latam, é o candidato ideal para ser um produtor que possa não fornecer não só ao mercado interno brasileiro, sino também a América Latina e in altre regioni e altri stati. Por isso, credo che sia una congiuntura molto positiva, Sony. Temo recurso solare eolico abbondante, meraviglioso. Temo territorio para fazer progetto. Temo grandi cidades na qual podemos fazer revoluções em benefício do cliente, do clima. E temo indústria. Temo uma base industrial che pode aproveitar. Por isso, eu sou muito positivo.
Ai,
Apesar
que
da
bom.
dificuldade que vamos enfrentar, sou muito positivo.
Bom, eu espero também, torço pelo país, enfim.
Eu
Eu
também.
queria que agora, nesse final, você deixasse uma mensagem para o nosso internauta. O que poderia ser?
Ao nosso internauta, falaria de se conscientizar sobre o que esse processo de transição energética é também para ele, não? Todos cuidamos do nosso país, da natureza, do futuro deste planeta. E esse é o momento de expressar com escolhas individuais o que queremos, no? No momento che facciamo un'escoglia di comprare A o B, un prodotto organico o no, un'energia verde o no, stiamo operando in forma di apportare o atrasare una transizione numa direção justa, correta, sustentável, que acho que é a que todos, em teoria, não acreditamos, porém que temos que, decimo, lograr com escolhas individuais. As empresas fazem muito, têm um papel, têm uma responsabilidade, porém acho que cada cliente também vai ter. E por isso é o país todo que tem que se mobilizar. Vamos juntos que vamos.
Olha, Nicola, muito obrigada pelo seu tempo, pela nossa conversa. Espero revê-lo aqui várias vezes, porque esse assunto é muito importante e eu acho que o Brasil tem uma vantagem muito grande por ter hidrelétricas, um potencial de água, agora apostando em energia solar, apostando em outras fontes de eólica. Enfim, tomara que nós consigamos aproveitar essa
Ao
oportunidade.
Brasil não falta nada, Sônia. Nada, nada, nada. Por isso vai ser bom futuro. Um prazer estar com você e todos que se conectaram.
Obrigada.
Abraço. Tchau. Obrigado.
Oferecimento Safra. O Safra te convida a pensar e daqui para frente, estar onde se sente seguro, onde valores importam. Esse é um bom lugar daqui para frente. Daqui para frente, repense seus investimentos e conte com os especialistas do Safra. Abra sua conta e invista Safra. Saiba mais em safra.com.br.